Iremos estudar agora a Sichá de Lag BaOmer, do volume 22. Essa é uma Sichá muito bonita que descreve e explica sobre a grande alegria da data de Lag BaOmer. Sobre a alegria do dia de Lag BaOmer 33, da contagem do Omer, é trazido duas explicações básicas sobre essa alegria. A primeira explicação, que os alunos do grande Rabi Akiva, que eles morreram entre Pesach até Shavuot, Mimeitum e Pesach ad Atzeret. Então, Paskum e Lamut, eles pararam de falecer nessa data de Lag BaOmer. Uma segunda razão, que nessa data de Lag BaOmer é o Hilula de Rashbi, é a data do falecimento do grande Tana, o Rabbi Shimon Bar Yochai, é o Yorzai do Rashbi. E ele pediu que no dia do seu falecimento as pessoas se alegrassem, que celebrassem a data do falecimento com alegria. Então todos os assuntos na Torá são bidiuk, são exatos. Então precisamos falar que tem uma ligação, um shayrut, no conteúdo desses dois assuntos, desses dois acontecimentos, fora o fato que o próprio Rashbi, ele era um dos alunos do Rabbi Akiva. Então precisamos entender qual a ligação entre o fato que os alunos do Rabbi Akiva pararam de falecer e o falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai. E, pelo contrário, parece que são dois assuntos contraditórios. Porque Rashbi, ele foi um dos únicos cinco alunos do Rabbi Akiva que eles sobreviveram. E eles, do Torá, e eles sustentaram a Torá a partir de então. Porque no momento que faleceu 24 mil alunos do Rabbi Akiva, então, aparentemente, iria terminar a Torá. E esses grandes cinco alunos, Rabbi Shimon Bar Yochai e outros quatro, eles que sustentaram e deram continuidade à Torá. Então, com isso, nós vemos que a alegria pelo fato que os alunos do Rabbi Akiva pararam de falecer, isso enfatiza como que Lag BaOmer é o dia do Rabbi Shimon Bar Yochai, dos Rabbi Shimon Bar Yochai e dos outros quatro, dos outros colegas dele, os outros Talmidim que sobreviveram, continuaram vivos. Então isso mostra a ideia que Rabbi Shimon Bar Yochai ele estava vivo. Então isso é o oposto do dia do falecimento dele. Então por um lado se enfatiza a vida do Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele sobreviveu, e por outro lado se enfatiza, se comemora o falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai. Então a resposta simples, falou Rebbe, que o dia do falecimento de um tzadik, quando estamos falando de um tzadik, no dia do falecimento, como que o Alter Rebbe escreve no Tanya, Nigereta Kodesh, que kol masav etorato vavodato asheravat kol imechayav. Naquele dia se junta e brilha, ilumina tudo que ele fez, a sua Torá, o seu trabalho, que ele trabalhou durante toda a sua vida. Que a Torá e as mitzvot e tudo que ele fez de bom na vida, isso é Chaim Amitim, isso que é a sua verdadeira vida. Aqui nós percebemos que no momento que estamos falando sobre o Stalkut, o falecimento de um tzadik, então ele atinge o seu Shlemut absoluto, a sua completude máxima. E tudo isso vem de uma forma iluminada. Então, sendo que o trabalho do Rabbi Shimon Bar Yochai, ele era o oposto dos outros 24 mil que eles faleceram, e que por essa razão ele acabou sobrevivendo. Quer dizer, o tipo de trabalho que Rabbi Shimon fazia era um trabalho que permaneceu ele vivo, que manteve ele vivo, e por isso que Pascu Lamut, que parou de morrer, como falaremos mais pra frente. Então, por isso, no dia do Hilula, do falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, quando que todo o seu trabalho completo está brilhando de uma forma revelada, então esse dia coincidiu com o dia de Lag BaOmer, com o dia que eles pararam de falecer. Quer dizer, o falecimento dele representa a vida dele. E por isso que representa a ideia que os 24 mil pararam de falecer nesse dia. Então não é contraditório, pelo contrário, é a mesma ideia. Mas precisamos entender o seguinte. Sendo que dos cinco Talmidim do Rabbi Akiva, bem o falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai nesse dia, e não do Rabbi Meir Balanés ou dos outros, foi bem o Rabbi Shimon Bar Yochai que ele acabou falecendo no dia de Lag BaOmer. Então precisamos dizer que o fato que eles pararam de falecer nesse dia tem a ver bem com o trabalho do Rabbi Shimon Bar Yochai, porque bem ele que acabou falecendo. Então qual é a diferença, o diferencial do Rabbi Shimon Bar Yochai Qual que é o destaque dele em relação aos outros Talmidim, os outros quatro alunos do Rabi Akiva? É trazido na Gemara, em Yebamot, que qual é a razão que os 24 mil alunos do Rabi Akiva faleceram? Que lo na'agu kavod zelazen. Que eles não respeitaram ou não se comportaram de uma forma respeitosa um com o outro. Essa que foi a razão que os 24 mil acabaram falecendo. E a grande pergunta é, Rabi Akiva, ele é o criador. O slogan dele era Ve'avta le'recha kamocha, Rabi Akiva omer, zeklal gadol batorá. Amarás o próximo como a ti mesmo. Disse Rabi Akiva, essa é uma grande regra em toda a Torá. Então como pode ser que os seus alunos, os seus 24 mil alunos do Rabi Akiva, que a Torá chama eles de Talmidei Rabi Akiva, os alunos do Rabi Akiva, como pode ser, como é possível que eles próprios não respeitaram um ao próximo? Se a vida toda eles escutaram martelão na cabeça deles, amarás o próximo como a ti mesmo, ve'avta le'recha kamocha, bem, eles não vão se comportar dessa forma? Então existem várias explicações, várias sechot do Rebbe sobre isso, mas aqui o Rebbe traz uma outra explicação, que cada um dos alunos do Rabi Akiva, ele tinha o seu próprio caminho. A forma, a linha de pensamento, como que ele entendia a Torá do seu mestre, as aulas do Rabi Akiva, e baseado na forma que ele servia a Deus. Então um serve a Deus com mais Ahavat Hashem, amor a Deus. Então ele enxerga que amor ao próximo é seguindo a linha do amor. O outro que ele trabalha mais com Irat Hashem, com temor e reverência a Deus, que é um lado mais de severidade, de Gvurá. Então ele ama o próximo de uma forma um pouquinho mais severa. E assim por diante, cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu estilo de pensar e de se comportar. Então se Rabi Akiva deu um shur, mas 24 mil cabeças escutaram esse shur, cada um pensou, entendeu, interpretou e praticou as aulas do Rabi Akiva, essa mensagem de amar o próximo, de uma forma diferente. E a tal ponto que cada um estava convicto que o seu caminho era o mais correto. Quando ele enxergava o próximo, ele falava, você está fazendo de uma forma errada. A forma de amar o próximo é da forma que eu entendi, não da forma que você entendeu. E você está incompleto. Então eu faço questão de te ajudar. Então, sendo que eles são alunos do Rabi Akiva, que ele vibrava a vida toda com a ideia de amor ao próximo, ve'avta le'recha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo. Então, cada um, ele avançou na sua linha de pensamento, no seu comportamento de amor ao próximo, mas não pensou somente em si. Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então eu preciso fazer de tudo, me esforçar ao máximo, de influenciar e de convencer que meus colegas, eles vão seguir o meu caminho, que o meu caminho é o caminho correto. A forma de praticar o amor é a forma que eu entendi, não da forma que você entendeu. Então, quando o colega não aceitou a opinião dele, porque o outro também estava metido e convicto na sua forma de servir a Deus, na sua forma de amar o próximo, então, consequentemente, Lonagu Kavod Zelazé, um não deu o devido respeito ao próximo. Porque sendo que eles são pessoas da verdade, não são pessoas falsas, então eu não sou falso. Como que eu vou te amar de verdade? Como que eu vou te respeitar de verdade se eu vejo e eu sinto que você não está no bom caminho? Que você não está entendendo da forma correta? Você não está praticando da forma correta? Então, dessa forma, faltou no respeito ao próximo. Não é que eles brigaram, se bateram, se mataram. Não, faltou um trabalho completo de amar e de respeitar o próximo. E agora, o que acontece? Sendo que aqui estamos falando sobre os alunos do Rabi Akiva, Talmidei Rabi Akiva. Então, essa forma de trabalhar, de se comportar dos alunos, eles puxaram isso do mestre. Porque tal pai, tal filho, o professor ensina os alunos. Então, esse comportamento de estar tão convicto no seu serviço, na sua linha de pensamento, e não dar espaço ao próximo, tem uma raiz. A fonte de tudo isso veio do próprio Rabi Akiva. Por quê? O que Rabi Akiva fez de errado? Onde que Rabi Akiva se comportava dessa forma? Então é sabido que Rabi Akiva kol yamav, todos os dias da vida, ele aguardou entregar a sua vida por Mesirut Nefesh, por autossacrifício, entregar a sua vida, morrer consagrando o nome de Deus. Morrer e entregar a sua alma para consagrar o nome de Deus. Que foi isso que aconteceu na prática. Rabbi Akiva, ele acabou sendo um dos 10 mártires. E ele, os romanos pentearam a sua pele com pentes de ferro, até que ele acabou morrendo. Bemesirut Nefesh. E ele faleceu sorrindo, porque era isso que ele almejou e esperou a vida toda. E como que ele falou isso aqui para os seus alunos? Kol yamai ha'iti mitzta'er matai avó le'adi ve'kaimenu. Todos os dias da minha vida eu estava sofrendo. Quando vai vir esse dia que eu possa cumprir a grande mitzvah de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício em nome de Deus? O que quer dizer Mesirut Nefesh? Mesirut Nefesh é entregar a sua vida, entregar a sua alma. É algo que vai, que a pessoa ela se entrega por completo. Ela vai entregar a sua vida para isso. Quando ele entrega a sua vida, entrega a sua alma, não sobra nada. Toda a sua alma, todo o seu ser está dedicado a essa causa, a essa morte ou a esse assunto. Isso quer dizer Mesirut Nefesh, se entregar por completo. E isso acabou respingando e refletindo no trabalho e na forma do serviço, do comportamento dos 24 mil alunos do Rabbi Akiva. Eles receberam do mestre essa paixão, esse desejo de Mesirut Nefesh. Então tudo que eles faziam até o fim. Até Mesirut Nefesh. Eles estavam totalmente metidos nesse comportamento com todo o seu ser. Eles estavam tão dedicados naquele conceito, naquele assunto, naquela aula de corpo e alma. Em hebraico se fala beleve nefesh, de coração e alma. A tal ponto que não tem nada secundário. É só isso até o fim. Até morrer. Até o final. Por um lado, é um trabalho bonito, Mesirut Nefesh. Mas pode ter side effects, pode ter consequências negativas. Porque o trabalho de Mesirut Nefesh por si só é um comportamento de iratzó. Só subir, só o desejo de se conectar com algo muito mais elevado. É um comportamento de sair do mundo e totalmente se conectar com Deus, se desprender do material. Como lemos na Torá sobre o falecimento dos dois filhos de Aaron, a Kohen, que eles tinham essa paixão por Deus. E no dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo, eles entraram lá, fizeram incenso sem permissão, porque eles estavam apaixonados por Deus. E eles foram. A alma foi. E foi embora. E não voltou. E isso foi um erro. Então, por um lado, essa subida, essa ascensão, essa ilui, essa ratzó, é algo maravilhoso. Mesirut Nefesh é muito importante. Mas isso não é a Kavanah Ha'elyonah, a intenção suprema de Deus. Porque o propósito é de subir para descer. O propósito não é morrer. Deus não montou o mundo, não criou o mundo para as pessoas morrerem. Ele criou o mundo para você trazer Deus, valores, Torá, para baixo, para dentro do mundo. Que isso é chamado trabalho de shuv, de voltar. Você vai e vem. Você sobe com o propósito de descer, de trazer para baixo. Que isso representa um trabalho organizado, uma forma de trabalhar com lógica, com entendimento, com razão. Alpitam vedat. E é isso que o Talmud descreve, que no momento que os 24 mil alunos morreram, porque eles não respeitaram, não deram respeito um pelo próximo, ve'aya ha'olam shamem. O mundo estava shamem, o mundo estava, digamos, abandonado. Porque sendo que o trabalho dos 24 mil alunos foi um comportamento de Mesirut Nefesh Veratzó, entregar a vida, entregar a alma e só ascensão, só subida, então o mundo, Olam, o mundo material, aqui embaixo, ele ficou abandonado. Não teve mais moradia. Ele virou um deserto. Um deserto, tá? Um lugar sagrado, mas é um lugar abandonado, que ninguém tá aqui. Ninguém tá trabalhando mais com o mundo. Ninguém tá refinando o mundo. Porque todos foram embora. E esse não é o propósito. Não é o propósito da criação do mundo. E essa que foi a ênfase, a grande novidade diferencial dos 5 alunos do Rabbi Akiva. Que eles remidu Torá. Eles sustentaram a Torá. Eles fizeram o trabalho de voltar para baixo. De não só subir, mas conseguir voltar para o mundo e continuar trabalhando com o mundo. E por isso que Rabbi Akiva, ele é a fonte de toda a Torá oral. Vekulo aliba do Rebbe Akiva. E tudo segue a linha do pensamento do Rebbe Akiva. Porque a Torá, o propósito da Torá é tecunda, voltar para baixo, consertar o mundo e não ficar lá em cima. Mas não vem me dizer, não pense, que esses cinco alunos do Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rameir Balanés e outros, eles não tinham esse desejo, essa paixão de subir e de Mesirut Nefesh. Óbvio que eles tinham. E pelo contrário, eles tinham de uma forma plena e completa. Mas bem eles seguiram o comportamento do Rabbi Akiva. Porque Rabbi Akiva, ele entrou no Pardes, que era no mundo místico, e ele foi o único dos cinco que entraram, que Nichnas Beshalom, Veyatzah Beshalom. Ele entrou em paz, nesse lugar tão profundo, tão elevado. Um pirou, um morreu, um abandonou a religião, acho que foi quatro. E ele foi o único que Nichnas Beshalom, Veyatzah Beshalom. Ele conseguiu subir e descer, entrar em paz e sair em paz, porque todo o seu Mesirut Nefesh, toda a sua ascensão, toda a sua elevação do Rebbe Akiva era de uma forma de voltar em paz, de voltar para o mundo, estar no mundo, estar aqui embaixo e não se desprender do material. Por isso que ele foi o único que conseguiu entrar e sair em paz. Então isso os cinco alunos do Rebbe Akiva aprenderam também do Rebbe Akiva. Eles aprenderam o comportamento de subir e descer. Já os outros 24 mil, eles aprenderam só o comportamento de subida, de dedicação total à sua linha de pensamento, sem se importar com os outros. E por isso que eles acabaram morrendo, da mesma forma que os filhos do Aaron HaKohen acabaram morrendo também. Então podemos explicar que por essa razão, Lag BaOmer cai na data de Chai Adar, 18 de Iyar, desculpa, Chai Iyar, 18 de Iyar. Como é sabido, a frase dos Rebes sobre a data de Chai Elul, que é a data do nascimento das duas grandes luminárias, do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe, por que é bem Chai Elul, 18 de Elul? Porque Chai vem de Chayut, vem de vida, vem de vibração, vem de vitalidade. Porque a data de Chai Elul traz uma energia, um Chayut, uma vida para todo o trabalho do mês de Elul, se preparando para as grandes festas. Então, mesma coisa em relação a Chai Iyar, 18 de Iyar, que é Lag BaOmer. Que Chai Iyar, ele dá um Chayut, uma vibração, uma energia especial para o trabalho do mês de Iyar. Qual o trabalho do mês de Iyar? É sabido a diferença entre os primeiros dois meses de Nisan e Iyar. Nisan, que saímos do Egito, é o primeiro mês, está ligado com a primeira Amidá, o trabalho de Chesed, de bondade e amor. Deus nos tirou do Egito com Chesed, com amor, ele nos tirou do Egito. Depois, o trabalho de Iyar é o segundo mês, está ligado com Vurá, com justiça, severidade, com restrição. Está ligado também com a ideia do Sfirat HaOmer, o trabalho que você está refinando, as Midot, etc. Então essa é uma das explicações da ligação do falecimento dos alunos do Rabbi Akiva bem com este mês de Iyar, com os dias de Sfirat HaOmer, porque todo mês de Iyar é Sfirat HaOmer e a maioria dos dias do Sfirat HaOmer coincidem com o mês de Iyar. Por quê? Porque o trabalho de Iyar é um trabalho de Gvurá, de severidade, e severidade é como fogo, que ele vai de baixo para cima, que é o Ratzó, que é essa ascensão, e por isso que eles foram castigados nesse mês, ou por isso que eles foram só subindo, só Gevurá, só subindo e não descendo. Então vem Lag BaOmer, e ele cai bem no meio de Iyar, no dia 18 de Iyar, Chayyar, ele traz um Chayut, uma vida, uma vibração, uma energia especial no trabalho de Iyar. Que apesar que o trabalho de Iyar por si só é o trabalho de Gvurá, de subida, de Ratzó, que pode levar ao falecimento dos alunos e que pode deixar o mundo abandonado, porque você vai só subir e não vai mais descer. Então vem Chai, Iyar, vem esse dia e traz um Chayut, uma vida especial, uma vibração especial nesse trabalho. Você está subindo? Suba, mas desça depois. O propósito da ascensão é para que tenha depois uma descida para este mundo e continuar trabalhando com esse mundo. E isso podemos notar claramente no trabalho do Rabbi Shimon Bar Yochai. Bem ele faleceu em Lag BaOmer, 18 de Iyar, esse trabalho de subir e descer. Onde percebemos isso? Na vida do Rabbi Shimon Bar Yochai. Nós sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai ficou 13 anos na caverna com seu filho. E ali ele estava totalmente abandonado, afastado do material. Por isso que ele comia lá só alfarroba, e um pouquinho de água. E a tal ponto que muitas e muitas das mitzvot práticas, ele estava isento, porque ele estava só em ascensão, só espiritualidade, só assuntos espirituais de ascensão, direto só. Mas a prova que ele não abandonou o mundo é quando ele saiu da caverna, quando ele saiu da Meará, que ali ele estava totalmente isolado do mundo, quando ele voltou para o mundo, quando ele voltou para a Terra, saiu da caverna, ele fez de tudo para consertar o mundo, para assentar o mundo, Yeshuva Olam, para construir o mundo, a tal ponto que está escrito que o seu filho, Rabbi Elazar, que não estava no nível máximo de Rabbi Shimon, todo lugar que ele via alguém trabalhando no mundo, ele queimava aquele lugar, queimava aquela plantação, porque ele falava como que as pessoas conseguem ficar no mundo material e não ficar no mundo espiritual. Então ele acabava destruindo o mundo. Mas kol recha de ave macher Rabbi Elazar, macher Rabbi Shimon. Todo lugar que Rabbi Elazar destruía, Rabbi Shimon ele consertava, ele curava. Ele trouxe uma refuá la olam, uma cura para o mundo. E ele falava para as pessoas, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso consertar? Ele estava buscando, até o fim da sua vida, alguma coisa que poderia consertar e levar e trabalhar e refinar dentro do mundo material. Por quê? Rabbi Shimon Baruch Hai, ele falou sobre si que eu sou Midotai, Trumot, Mitrumot, Midotav Shel Rabbi Akiva. Ele falava para os seus alunos o seguinte, vocês podem aprender das minhas Midot, dos meus atributos emocionais, do meu comportamento, porque tudo aquilo que eu tenho, que eu me comporto, as minhas Midot, são Trumot, são donativos, digamos assim. E é exatamente da forma que o meu mestre, Rabbi Akiva, se comportava. Então ele se comportou a sua vida toda como seu mestre. Rabbi Akiva foi aquele que entrou no Pardes, no mundo da mística. Nichnas b'shalom v'yatzah b'shalom. Ele entrou em paz e saiu em paz. Rabbi Shimon Baruch Hai, a mesma coisa. Ele entrou na caverna em paz, ele saiu da caverna, voltou para o mundo, trabalhou e levou o mundo também em paz. Ele entrou na caverna, era Ratzó, essa ascensão, essa elevação, e isso levou ao Shuv, ao conserto e o trabalho e refinamento do mundo. E assim também percebemos na sua Torá, na forma que Rabbi Shimon estudava a Torá. Está escrito na Gemara o seguinte, antes que o Rabbi Akiva, que Rabbi Shimon, ele entrou na caverna, ele estava num nível mais baixo de conhecimento. E por isso, ele perguntava para o Rabbi Pinchas Ben Yair, que era um outro grande tzadik. Então, o Rabbi Shimon Baruch Hai perguntava para o Rabbi Pinchas Ben Yair, fazia várias perguntas. E Rabbi Pinchas Ben Yair respondia para ele 12 respostas. E isso foi antes de entrar na caverna. Depois que ele saiu da caverna, ele se reencontrou com seu colega, com Rabbi Pinchas Ben Yair. Então, Rabbi Pinchas Ben Yair agora fazia perguntas para Rabbi Shimon. Quer dizer que Rabbi Shimon já virou mestre, virou num nível muito mais elevado. E quando ele respondia 24 respostas. O dobro daquilo que antes ele perguntava, que era respondido. Então, quer dizer que Rabbi Shimon Baruch Hai, ele subiu muito. E quando ele voltou muito, ele conseguiu trazer a Torá para dentro do mundo físico e material. E essa que é a grande alegria, as grandes alegrias dessa grande data de Lag BaOmer.